Panorama Agrícola para 6 de julho de 2015, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você nesta segunda-feira de lua cheia, 6 de julho de 2015. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é Filho criado, trabalho dobrado. No programa de hoje você confere informações do Plano Safra da Agricultura Familiar, apoio a mulheres e jovens. Também a festa do vinho Goethe no sul do estado. E no mercado agrícola, informações sobre a cultura do feijão. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Faça reciclagem, recolha materiais como papéis, papelão, vidros, plásticos, ferro, alumínio e metais. Dê o destino certo para cada um. Ajude o meio ambiente. Recicle.
É hora das notícias.
Informações do Plano Safra da Agricultura Familiar para você. Plano Safra que vai contar este ano com créditos de 28,9 bilhões de reais para custeio e investimento da safra 2015-2016 à agricultura familiar, aos pequenos produtores. As taxas de juros do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, variam de 2% a 5,5% ao ano, dependendo da região e do valor financiado. O Plano Safra da Agricultura Familiar prevê a criação de dois programas e uma série de medidas para regulamentar a agroindústria familiar e de pequeno porte, expandir também os mercados de compras públicas e ampliar a assistência técnica com foco na produção sustentável. Destacam-se ações de apoio a empreendimentos econômicos de mulheres, de simplificação do acesso ao crédito para jovens e de garantia de preço mínimo para produtos extrativistas e também a regularização de territórios quilombolas. O Seguro da Agricultura Familiar oferece como novidade este ano uma bonificação para aqueles agricultores que tiverem perdas menores. E os agricultores atendidos pelo crédito fundiário vão ter acesso ao programa Minha Casa Minha Vida Rural. Essas as informações do Plano Safra da Agricultura Familiar.
Confira a entrevista de hoje.
A nossa entrevista no dia de hoje é com Eusébio Pazini Toneto, extensionista da Ipagre em Pedras Grandes, que fala sobre a festa da uva do vinho Goethe, que acontece na comunidade de Azambuja, em Pedras Grandes. É isso, Eusébio?
É isso. Esse ano, então, acontece a nona edição da festa do vinho Goethe, na comunidade de Azambuja, município de Pedras Grandes. Azambuja, então, que foi a primeira colônia de imigração italiana aqui no sul de Santa Catarina, e tem a uva e o vinho como produtos aí da economia que movimentam o município. E a Ipagre, aqui da região de Pedras Grandes, em parceria com a estação de Uruçanga, promove dia 9 de julho, à tarde, então, um encontro sul-catarinense de produtores de uva e vinho. Evento que ocorre lá na comunidade e tem duas palestras. Então, a primeira palestra é vinho, o símbolo maior da nossa identidade cultural. O palestrante, então, é o Maestrelli, de Uruçanga. E a última palestra são estratégias para promoção de saúde em vinhedos, com o agrônomo da Ipagre, Darlan Marquese, da região de Criciúma. E dia 11, que então é um sábado, né, a gente promove o concurso de vinho Goethe sul-catarinense. Então, os produtores que tiverem interesse em participar podem procurar a Ipagre do seu município, qualquer Ipagre da região sul, levar 3 garrafas de vinho que será realizada então a análise em laboratório na estação de Uruçanga. E no dia 11, então, a gente realizará a última etapa, que é a degustação. Serão premiados os três melhores vinhos, né? Vinho Goethe. E a premiação será troféu e um certificado de participação para cada uma das amostras. Então, essa é a nossa programação para a festa do Vinho Goethe, que ocorre esse ano, então, no, do que vai do dia 9 ao dia 12 de julho, aqui no município de Pedras Grandes.
Eusébio, desde que a região conquistou a indicação geográfica dos vales da uva Goethe, que avanço se percebe em termos de qualidade, em termos de mercado, tanto para a uva como para o vinho Goethe?
Então, o vinho Goethe, com esse processo de identificação, ele ganhou muito mais visibilidade. Os produtores, por sua vez, tiveram mais segurança em investir na produção. Então, esse vinho hoje é muito procurado, né? Existem vinhos de grande qualidade aqui na região. E os produtores, não só as cantinas, né, as vinícolas, mas os produtores artesanais também investiram. Nós realizamos aí nos últimos anos uma sequência aí de capacitações, de cursos, desde a área de produção de vinho, com o enólogo da Epagre, né, o Estevam, ali de Uruçanga, e a gente notou uma grande melhoria na qualidade desses produtos também. Então, a gente convida, né, o pessoal aí da região para vir, então, esse ano a festa do Vinho Goethe e conferir o nosso produto. A qualidade do nosso produto do vinho e também a nossa cultura, né? Outros produtos coloniais que a gente tem, típicos da cultura italiana, né?
Certamente não vai faltar um bom macarrão, uma boa polenta.
Isso, a comida típica, né? Então já está sendo montado aí a estrutura, então as cozinhas, né? A comida típica que é o carro-chefe aí da cultura italiana, né? A polenta, a macarronada, a fortaia, enfim, salame colonial. E regado ao bom vinho Goethe.
De 9 a 12 de julho em Pedras Grandes.
Isso.
Eusébio, muito obrigado pelas suas informações aqui para o Panorama Agrícola.
A gente agradece, então, deixando o convite aí para o pessoal aí nos prestigiar nesse evento que ocorre em sua nona edição.
Informações do mercado agrícola.
No mercado agrícola de hoje, trazemos para você informação sobre o feijão da economista Márcia Varasquim, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre. Aqui em Santa Catarina, a colheita do feijão safrinha está se encerrando. Pode-se dizer que esta safra teve um rendimento bom, apesar das adversidades climáticas, excesso de chuvas e falta delas em alguns momentos. Os produtores reclamam dos preços, que no caso do feijão preto estão menores quando comparados com o do ano anterior, muito embora tenha havido queda na produção e na área plantada, tanto na primeira quanto na segunda safra. Nas duas principais regiões produtoras de feijão preto aqui no estado, Chapecó e Canoinhas, os preços se comportam de maneira inversa. Em Chapecó estão em queda e em Canoinhas em alta. Já o feijão carioca, no geral, teve aumento em suas cotações nesta safra. Uma das razões é que alguns estados produtores da variedade diminuíram sua área de plantio. Com a colheita da segunda safra de feijão sendo encerrada no país, a avaliação que se faz em termos de preços é que a cultura obteve ganhos nesta temporada em relação à safra anterior. Por quê? Bem, tal comportamento se deve sobretudo à redução na área semeada na primeira safra, que, embora tenha tido um aumento no rendimento médio, não foi suficiente para elevar a produção, o que acabou elevando a sua cotação. No momento, os novos grãos com melhor qualidade que chegam ao mercado alcançam cotações ainda superiores. Existe uma expectativa que, por conta da crise econômica, o consumo doméstico de feijão aumente. Isso costuma acontecer quando a renda do trabalhador diminui, porque ele acaba trocando outros alimentos mais caros pelo feijão. A queda em algumas cotações se deve principalmente ao tipo de grão comercializado. São grãos que estão há mais tempo armazenados. Ainda assim, percebe-se que em todas as praças as cotações estão bem superiores às do ano anterior. Informações sobre o feijão da economista da Ipagre-Sepa, Márcia Varasquim.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.